Sócrates e Platão contra o relativismo.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Hoje retomamos a série sobre relativismo, a história da verdade, o problema do relativismo, num episódio em que tratamos então da perspectiva socrático-platônica a respeito do positivismo. O objetivo é tanto dar prosseguimento na discussão, na problemática, como mostrar como essa problemática, essa discussão, ela percorre a história das ideias, estando já localizada na Grécia Antiga e sendo um problema que o próprio Sócrates enfrentou. Eu sou o Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Então, o objetivo de hoje é apresentar o problema do relativismo à luz da Grécia Antiga, dando aí alguns recadinhos iniciais importantes. Então, primeiro, a gente está fazendo aqui uma metodologia diferente de gravação. Então, eu estou gravando o vídeo que vai para o YouTube. Então, e, portanto, eu não posso fazer pausas. Se tiver alguma intervenção sonora externa, é devido ao fato de não poder pausar e retomar a gravação. Mas seria como se fosse uma live, portanto, né? Então, esse é um primeiro recado. Um segundo recado é: você pode continuar nos apoiando via Apoia-se, né? Então, o que que está acontecendo agora, gente? Nós temos o Apoia-se e nós temos a Hotmart. Se você quiser ter acesso ao Teatro das Ideias, que é a formação de educação liberal do Oliver Talk, você precisa nos patrocinar aí, entre aspas, na verdade, assinar o nosso programa de formação na Hotmart. Se porventura você não tiver esse interesse, você pode contribuir no Apoia-se. E você também pode fazer as duas coisas, né? Nós temos aí algumas pessoas que a gente agradece imensamente, como nós agradecemos todas, que doam um valor superior àquele que a gente cobra na Hotmart. Então, essas pessoas a gente pede, fique no Apoia-se. Se você quiser contribuir, por exemplo, o Teatro das Ideias na Hotmart custa R$ 29 por mês. Se você quiser e puder, por exemplo, contribuir com a gente com R$ 50, assina o teatro por 29 e doa mais 20 no Apoia-se. Se você não tem, eventualmente, tempo, sei lá, para o Teatro das Ideias, embora ali no teatro a coisa seja toda estruturada para o nosso público, já qual que é o nosso público? É o leigo interessado, né? O leigo interessado é o nosso público. E o Teatro das Ideias também é estruturado a partir desse público. Então, as aulas são quinzenais, as aulas têm a mesma pegada, o mesmo estilo que Luciano e eu temos aqui no podcast, de descomplicar a cultura, tá? Mas essas duas opções estão na mesa agora. E se porventura você nos patrocinar, nos apoiar pela Hotmart, tendo acesso ao Teatro das Ideias, você vai ter acesso ao Teatro das Ideias e à revista Cronos, que é o guia bibliográfico do Oliver Talk, os podcasts exclusivos, os e-books e todo o conteúdo exclusivo que a gente produz, beleza? E também, né, aquele recadinho para quem ainda não faz isso, não se esqueça de assinar o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Não se esqueçam também, dessa vez mais do que nunca, de prestigiar a Wake Up Imperium, a loja do Mr. Romanini. O Mr. Romanini, que é o nosso artista, né? É o cara que faz aqui as nossas artes para as lives, para os podcasts, enfim. A loja, a Wake Up Imperium, está completando um ano e mais ou menos a parceria entre Romanini e Oliver Talk está se encaminhando aí para completar essa data também. Então, parabéns ao Romanini. Muito obrigado por tudo que tem sido feito. Sigamos em frente e, por favor, prestigiem o trabalho do Romanini, aí, o nosso artista. Então, vamos lá, vamos ao podcast. Esse podcast é quem acompanha o Twitter sabe, né? Eu gravei ele inteirinho no dia anterior, mas gravei do jeito errado, porque a gente está experimentando essa metodologia, e aí eu esqueci de fazer um detalhe, a coisa toda se perdeu. Mas enfim, não tem problema. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei, eu vou reler e ler uma série de coisas para trazer ainda mais detalhes para esse podcast. Então vamos lá. Então, dentro do contexto da nossa proposta de fazer uma série sobre o relativismo, né, no episódio anterior a gente conceituou, a gente ilustrou alguns braços do positivismo, né, do relativismo, perdão, ou seja, algumas expressões, como que o relativismo se expressa na literatura, como que o relativismo se expressa na estética, na moral, na teoria do conhecimento, etc, etc. Então foi o primeiro podcast, obviamente. Um podcast de conceitos, tá? Um podcast de conceituação. Então, e nesta série especificamente, eu acho que mais do que na série do Jordan Peterson, que foram 12 episódios, essa a gente ainda não sabe quantos vão ser. Fazendo este, preparando este podcast, eu já percebi que vai ter um a mais. Então, na minha pré-projeção, se eu projetei 6 episódios, agora já são 7. Porque existe uma sequela, né? Sequela no sentido de sequela de filme, né? Existe uma sequela inevitável desse podcast de hoje, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas isso foi o que foi feito no podcast anterior. E nesta série, mais do que na série do Peterson, eu acredito que vai ser mais necessário do que naquela, que vocês acompanhem de fato, né? Então, se você está por acaso caindo aqui hoje, né? Então você está surgindo no podcast Oliver Talk. Hoje, eu sugiro que você ouça o episódio anterior, salvo engano, o 118, onde é a abertura da série sobre o relativismo, certo? Então, feito o que foi feito no podcast anterior, e tendo dito que o relativismo é um problema, ele não é, ele é mais do que um mero problema intelectual. Então, olha, vamos conhecer esta discussão intelectual aqui, porque ela é muito importante do ponto de vista intelectual. Mas ela não tem nenhuma relevância prática. Eu não acredito que este seja o caso do relativismo. Eu acho que todo mundo deveria entender e saber o que é o relativismo, entender e saber os seus problemas, os seus perigos, para eventualmente, quando se deparar com isso em alguma situação, seja para rechaçá-lo ou não, aí é uma questão, né, que eu acredito que ele deva ser rechaçado, mas, sei lá, né, tudo é possível. Mas que pelo menos você saiba que é de relativismo que estamos falando, tá? Se trata de relativismo. Então, esse podcast de hoje, né, esse segundo episódio da série, ele visa retratar o relativismo também como um problema histórico que percorre a civilização ocidental. E aí é óbvio, né? Platão, a obra de Platão, é um dos pilares da civilização ocidental. Poucas questões filosóficas relevantes não foram tratadas por Platão e Aristóteles. Isso é uma questão que a gente está discutindo muito legal lá no Teatro das Ideias. E com o relativismo, né? Então, assim, isso serve até como elemento de prova. Não é o André que acha que o relativismo é um problema. Não, Platão já achava que o relativismo é um problema, né? Isso aumenta muito aí, Platão, e diminui muito André, né? Quem sou eu para falar que o relativismo é um problema, sendo que Platão já disse que relativismo é um problema. Mas é para entender aqui, então, na verdade, que o relativismo não é só um problema de hoje, não é um problema necessariamente, como alguns podem pensar, exacerbado pela modernidade ou pela pós-modernidade. Ah, o pós-modernismo é relativista, radical. Verdade. Mas a ideia de se combater o relativismo, ou de se pensar o relativismo, né, antes mesmo de combater, não é um fenômeno, não é uma questão da modernidade ou da pós-modernidade. A filosofia grega já se engajava nesse tipo de discussão. Então, os diálogos platônicos, eles são uma prova, eles são uma evidência histórica da relevância da discussão filosófica sobre o relativismo, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto: quem eram os relativistas da Grécia Antiga? Eles eram, em grande parte, os sofistas. Os sofistas eram os grandes antagonistas de Sócrates. Então, os sofistas tinham uma visão de mundo, de realidade, da política, das leis, da vida social, que Sócrates não compartilhava. Então, enquanto Sócrates acreditava que, embora ele não fosse sábio, embora ele não tivesse acesso à verdade, olha, eu sou o portador da verdade, muito pelo contrário, eu sou o portador da ignorância, eu sou o portador da ciência de que sou ignorante a respeito de da grande maioria das coisas. E aí que estava a sua sabedoria, né? Os sofistas acreditavam que não. Olha, não, nós somos aqui detentores de um certo conhecimento, e nós não apenas somos detentores de um certo conhecimento, como a gente pode tirar vantagens práticas da posse desse conhecimento, né? Então, eu já devo ter falado isso em podcasts anteriores, mas eu vejo os sofistas como os precursores de uma série de profissões. Então, por exemplo, os sofistas, eles, na minha visão, são precursores da profissão de professor, né? Porque se alguém... Os sofistas, eles eram mestres da retórica, da oratória, da erística, enfim, das habilidades discursivas. E eles tiravam proveito profissional disso, e tiravam proveito profissional disso no sentido mais óbvio, que seria ensinar isso para os outros. Se você me pagar, eu posso te ensinar. Então, que é basicamente a ideia do professorado, né? A gente faz aí uma troca, você me paga e eu te ensino aí, eventualmente, algo X, Y, Z que você queira e que eu tenha capacidade para te ensinar. Então, os sofistas são precursores dos professores, os sofistas são precursores dos advogados, pelo menos na minha concepção, porque o advogado, muitas vezes, é o sujeito que vai ter que ser hábil com o discurso, porque ele pode ter que convencer um juiz, convencer um júri, mas nem é esse o aspecto mais importante, na minha opinião. O aspecto mais importante aí seria que o advogado, ele pode ter que defender causas que ele não acredita que sejam corretas ou verdadeiras. Então, se você pega um advogado criminalista, claro, ele pode estar defendendo uma vítima inocente, acusada de um certo crime, de um determinado crime, ou ele pode ter plena ciência de que o seu cliente é culpado e o objetivo dele é amenizar isso ou até trabalhar com a evidência vantajosa que ele tem para tentar provar que o cliente não fez ou que aquilo que o cliente fez não é tão grave. Então, o sofista era o cara que brincava com essas possibilidades, né? Isso daí é o que eu chamo. Então, se os sofistas, eles defendiam tanto A como B, bastava enxergar ali uma vantagem para isso. Isso é claramente o advogado, né? O advogado defende o seu cliente, seja lá qual for a postura desse cliente, desde que ele o pague, né? Então, eu não estou falando que isso é imoral, mas eu estou falando que isso é uma prática, é um tipo de ação de uma certa natureza, de uma certa característica que me parece ter sido inaugurada pelos sofistas. Então, veja, o advogado pode saber que o cliente dele é culpado, mas motivado por montante financeiro, aceitar fazer a sua defesa, isso é uma possibilidade. E aí ele seria uma espécie de relativista por conveniência e não por convicção. Né? Porque não é que ele acredite que, bom, como a verdade é relativa, não existe esse negócio de culpa ou de inocência. Todo mundo é culpado, todo mundo é inocente, depende da interpretação, depende do ponto de vista, depende da cultura. Né? Isso seria um relativista por convicção. O advogado, e o sofista podia cumprir essa função também, embora os sofistas, a gente pareça ter indícios que eles eram relativistas por convicção e não por conveniência, mas você pode ter essa postura mais pragmática, no certo sentido, olha, eu sei que isto não é verdade, mas me convém dizer que é, então eu vou dizer. Isso é uma espécie de relativismo por conveniência. Um relativismo por convicção seria alguém acreditar, olha, realmente não existe justiça, então a ideia de você julgar alguém não faz o menor sentido, porque não existe justiça, então todo mundo seria ou é uma espécie de culpado ou inocente em algum sentido. Isso seria um relativista convicto. Mas como o sofista era o sujeito que fazia isso, né? E inclusive na obra Apologia de Sócrates, que a gente está estudando no Teatro das Ideias, a Apologia de Sócrates narra justamente o julgamento de Sócrates. E o Sócrates fez a sua própria defesa porque ele não queria, entre outras coisas, olha, eu poderia aqui contratar alguém, né? Poderia solicitar que alguém me defendesse a qualquer custo. Né? Então, olha, não importa. Não, e Sócrates falou, não, eu vou fazer a minha defesa e eu não vou remar contra as leis da cidade, caso elas me considerem como culpado. Então, ou seja, Sócrates não quis assumir aí a postura de sofista e também não quis ele contratar, né, entre aspas aí, um sofista para operar a sua defesa. Então, existem esses sujeitos, esses pensadores, esses filósofos, sei lá, né? Esses pensadores chamados sofistas, que eram antagonistas de Sócrates, e eles podem ser considerados os representantes do relativismo, talvez até os primeiros relativistas, a gente vai discutir isso ao longo do podcast, mas seriam os primeiros relativistas aí da história, que foram combatidos, portanto, pela dupla Sócrates-Platão. O que que eu disse agora há pouco? Que esse podcast vai ter uma sequela. Aqui eu vou apresentar, no podcast de hoje, eu vou apresentar esse embate entre Sócrates-Platão e os relativistas, que são os sofistas. Porém, beleza, o relativismo está errado, mas o que Platão tem a oferecer como alternativa? Isso é muita coisa. Então eu subdividi, é a subsérie da série, né? Então, além de Platão e Sócrates rechaçarem o relativismo, o que que foi, digamos, oferecido para se colocar no lugar, né? O que que era essa possibilidade de um conhecimento objetivo, posta por Platão, às vezes na boca de Sócrates, às vezes o próprio Platão, mas o que que era isso? Isso vai ter que vir num podcast posterior, tá? Então, né, como eu discuti já, os relativistas, eles são relativistas por convicção ou por conveniência? O que importa para nós aqui são aqueles que são relativistas por convicção. Os relativistas por conveniência talvez não sejam de fato relativistas, né? É justamente, eles estão agindo de acordo com a conveniência. Me convém ser, neste momento específico, um relativista. Por exemplo, outra profissão que eu acho que os sofistas foram precursores é a de publicitário. Você é um publicitário profissional, você é contratado para fazer a publicidade de uma determinada marca, de um determinado produto. Eventualmente, você pode achar que aquilo é uma porcaria, você pode achar que aquilo é inútil. Mas você, por conveniência de ser pago para fazer aquilo, você vai lá e vai fazer. Né? Eu acho até que essa pessoa não precisa necessariamente ser condenada moralmente. Essa é uma outra discussão, né? Mas isso precisaria ser avaliado numa outra chave, num outro contexto. Mas esse tipo de pessoa, o relativista por conveniência, não nos interessa, porque o relativista por conveniência poderia dizer: olha, eu estou fazendo a propaganda desse produto, mas eu sei que ele é ruim. Ou seja, ele sabe que aquilo objetivamente é ruim, mas por alguma situação específica de conveniência, ele precisa utilizar o seu discurso para dizer que aquilo é bom, né? Então, o professor, o advogado, o publicitário, o político, né, que vai precisar usar da sua habilidade discursiva para convencer as pessoas de coisas que talvez ele saiba que não sejam verdade, né? Então, tudo isso, e tanto é que muitos sofistas da Grécia Antiga eram também juízes, eram também políticos, e eram também aquelas pessoas que se diziam sábias e que Sócrates se engajava em discussão, né, tal como a gente consegue verificar a partir dos relatos platônicos, né, a partir dos diálogos platônicos, tá? Agora, embora, mas veja, Sócrates não queria, não era nem um relativista por convicção e também não aceitava ser um relativista por conveniência, né? Em Sócrates existe um elemento muito importante, que é o seguinte: saber o certo, saber o que é certo é fazer o que é certo. Então não tem essa de saber que tal coisa é errada e ainda assim ir lá fazê-la, né? A ignorância era o mal para Sócrates. Então, na medida em que você sabe que o produto é ruim, você vai lá e faz a propaganda, isso seria um contrassenso dentro da lógica socrática, tá? Então, a conveniência de uma profissão, pelo menos a ótica, numa ótica socrática, ela implicaria o abandono da verdade e o abandono pela busca da verdade. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é: ah, você está dizendo que é contra o relativismo, então você está dizendo que existe uma verdade absoluta? Bom, sim, é isso que eu estou dizendo. Ah, mas então você é o dono da verdade? Olha, não é porque eu estou dizendo que existe uma verdade absoluta que quer dizer que eu a encontrei, né? Isso simplesmente quer dizer que eu acredito que ela exista e que eu estou na busca, que é mais ou menos a postura de Sócrates também, né? E as interpretações mais radicais de Sócrates são capazes de dizer até que Sócrates, interpretações mais céticas, né, que duvidam na capacidade de conhecer a verdade, na capacidade do conhecimento, essas interpretações poderiam até dizer que é impossível alcançar essa verdade. Mas mesmo que seja impossível alcançar essa verdade, isso não quer dizer que a gente não deve buscá-la e que esse processo de busca implica em melhorias, né? Então é mais ou menos o seguinte: você quer estudar música, você nunca vai ser Mozart, mas isso não quer dizer que não saber tocar nada e saber tocar bem não sejam a mesma coisa. Então veja, no processo de aprender música, você pode se tornar um bom músico, ainda que você não se torne Mozart. Então a ideia de existir uma verdade objetiva e buscar por ela é mais ou menos a mesma coisa. Pode ser que você não a encontre totalmente nunca, ou não a encontre nunca em vida, mas isso não quer dizer que o processo de busca não tenha valor, né? Outra coisa que as pessoas... Então, vamos lá. Um outro exemplo que a gente pode encaixar isso, que o relativista diria, ah, isso é uma prova de que não existe a verdade. Não é bem assim, not so fast, Junior, né? Então, é o seguinte exemplo. Então, você tem uma pessoa discutindo a favor do aborto e você tem uma pessoa discutindo contra o aborto. E vamos supor que você seja uma pessoa que está com muitas dúvidas, que está querendo avaliar argumentos. O relativista seria o cara que sopraria no seu ouvido assim: olha, ninguém está certo e ninguém está errado, depende. Depende da cultura que a pessoa está inserida, depende da religião que a pessoa pratica. Isso não é verdade. E mesmo que a gente não... É que no caso do aborto, como eu já disse num podcast aqui do Overtalk mesmo, eu acho que a questão, na verdade, ela é bem clara, bem explícita. Mas vamos supor que não fosse. Vamos supor que fosse um 50-50. Olha, 50% de bons argumentos favoráveis ao aborto e 50% de argumentos com bons argumentos contrários ao aborto. E aí, como que a gente resolveria isso? Isso nos leva a conclusões relativistas? Bom, então como tem meio a meio para cada lado, então não existe verdade. O que existe é meio a meio. A verdade está um pouco lá e um pouco cá. Mesmo que esse lá e cá sejam polos opostos e contraditórios. Não necessariamente. Isso não quer dizer que esse seja o caso. Porque pode ser simplesmente o seguinte: olha, nós não sabemos agora quem está certo e quem está errado. Nós não sabemos agora o que, que é o certo, se é ser contra o aborto ou ser a favor do aborto. Mas isso não quer dizer que amanhã a gente não possa saber e que amanhã a gente não possa chegar a um conhecimento objetivo como resposta para essa pergunta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas, com certas arapucas relativistas que, sem dúvida nenhuma, todo mundo enfrentou ou vai enfrentar em algum momento da vida, porque o relativismo, como eu já disse também, muita gente é relativista sem saber, né? Como eu disse no podcast anterior, muita gente pratica na sua vida como um todo a lógica do sabor do suco, né? Lembra daquele exemplo do sabor do suco? Então existe o suco de laranja e o suco de abacaxi. Existe uma pessoa que acha que o melhor suco do mundo é o de laranja e outra que acha que o melhor suco do mundo é o de abacaxi. Isso não é uma questão que a gente precise ser um objetivista. Olha, qual é o melhor suco, laranja ou abacaxi? Não importa. Quem acha que é o laranja, seja feliz. Quem acha que é o abacaxi, seja feliz. Mesmo que os dois estejam numa contradição. Só existe um suco melhor do mundo. Qual que é, laranja ou abacaxi? Não sei. Mas isso não é uma questão que a gente precise ir além. Cada um que beba o seu suco e seja feliz. Mas isso seria um posicionamento relativista, só que para uma questão que admite isso, né? Agora, do ponto de vista do senso comum, do ponto de vista da cultura geral, as pessoas tentam estender essa mesma lógica para todas as questões, né? Então, olha, tudo é mais ou menos como a preferência por dois sabores de suco. Cada um com a sua opinião. Ah, eu sou contra o aborto. Ah, legal, parabéns, seja feliz, continue assim. Ah, eu sou a favor do aborto. Legal, parabéns, seja feliz, continue assim. E não tem mais nada para dizer. Então, isso é uma postura também relativista, só que agora é perigosa. Não é mais uma disputa por gosto pessoal, individual, sobre sabores de suco. Não, agora é uma questão de bioética decisiva para o curso da sociedade. Então não dá para a gente simplesmente ser relativista. E mesmo que fosse o caso que houvesse um equilíbrio entre essas duas posições contraditórias, isso não quer dizer que o relativismo seja válido ou verdadeiro. Pode querer dizer simplesmente que nós não sabemos qual é a resposta objetiva correta hoje, mas amanhã, com mais pensamento, com mais raciocínio, com mais evidências, a gente pode ir numa direção ou na outra. Tá? Mas enfim, né, voltando aqui, então, em quais diálogos platônicos é abordado esse tipo de discussão e é abordado esse antagonismo com mais protagonismo, digamos, né, de Sócrates com relação aos sofistas? Então, existe um diálogo platônico chamado Sofista, existe um diálogo platônico chamado Gorgias e existe um diálogo platônico chamado Protágoras. Existem outros diálogos que são protagonizados por Sócrates e sofistas, como Hípias, por exemplo. Hípias era um famoso sofista grego antigo, né, também. Não era o mais famoso, mas também era um sofista. Mas eu quis pensar esses aqui porque, se, primeiro, um tem o título de sofista, o outro chama Gorgias e o outro chama Protágoras, que levam os nomes dos dois mais famosos sofistas da Grécia Antiga, de Atenas. Então, nesses três diálogos principais, aparece esse enfrentamento, essa discussão com esses sofistas que são relativistas. Então, quem tiver esse interesse, né, eu não me recordo se no Teatro das Ideias estes diálogos platônicos estão inseridos. Realmente não me recordo. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não nessa temporada, mas na próxima. Mas, enfim, para quem quiser, né, eu sempre dou essa dica, né? Cada um vai sentir interesse por um determinado assunto. Quem achar que esse assunto em Platão é uma coisa assim para você colocar na sua rota de estudos, você pode ir no sentido e buscar esses diálogos, né? O sofista, o Gorgias e o Protágoras. Então é aí que vai aparecer. Um outro diálogo relevante para essa discussão, né? Porque no fundo, né, a moda socrática, o que está sendo discutido é o que é o conhecimento? O que é o conhecimento, afinal de contas? Né? A resposta dos sofistas é: o conhecimento é uma coisa que a gente, dito de maneira bem grosseira, tá, gente? Mas o conhecimento é algo inatingível, ou o conhecimento é algo que depende, o conhecimento é algo que não é objetivo, o conhecimento é algo que não pode ser acessado, o conhecimento é algo que não existe, tá? Então, essa é a pergunta, essas são mais ou menos as respostas dadas pelos sofistas, e Sócrates antagoniza com todas essas respostas. Então, em qual diálogo platônico, tendo Sócrates por personagem, será discutido o problema do conhecimento? Um diálogo que eu adoro, um dos meus diálogos favoritos do Platão, que é o Teteto. Tá? T-E-E-T-E-T-O. Teteto. Tá? Então esse é um diálogo centrado na discussão sobre o conhecimento. Para pessoas que, como eu, em filosofia, se preocupam, se importam com a questão da epistemologia, da teoria do conhecimento, esse diálogo assim, é um banquete, né? Porque o nível é muito elevado, não no sentido de dificuldade, mas a discussão de teoria do conhecimento travada por Platão nesse diálogo é moderníssimo, né? Existem papers sobre epistemologia e teoria do conhecimento que são publicados assim, com uma alta relevância, discutindo questões que já estavam contidas no Teteto, como, por exemplo, a ideia de que conhecimento é crença justificada. Né? Isso já é uma ideia muito mais refinada sobre conhecimento. Né? Então, olha, eu posso crer que eu sou visitado por fantasmas de famosos mortos. Então eu já fui visitado pelo fantasma de Napoleão, pelo fantasma de Rasputin, pelo fantasma de Stalin. Eu posso acreditar nisso. Mas será que isso constitui... Eu tenho conhecimento dessas coisas? Bom, isso é uma crença justificável? Não. Então isso não é conhecimento. Tá? Eu estou sendo aqui extremamente reducionista. Né? O nosso foco aqui, gente, como eu disse, é o leigo interessado. Então a gente tem que trocar em miúdos. quem já tiver alguns passos adiante pode encontrar aí uma simplificação, uma coisinha meio solta, mas é mais ou menos isso. Então vai ser exposto no Teeteto, que é um diálogo platônico que trata do conhecimento, a teoria do conhecimento platônica, que é justamente aquilo que eu estava falando, que vai gerar um novo podcast, que é a alternativa ao relativismo. Então tá bom, que o relativismo não serve para Platão e Sócrates, é o que a gente vai estar contando e vai contar aqui hoje. Agora, o que é posto no lugar, isso vai ter que gerar um podcast posterior, tá? Então, no Teeteto, trava-se a pergunta, o que é o conhecimento? Né? O que é o conhecimento para Platão? E aí, o que acontece? Bom, seja lá o que for esse conhecimento, ele é objetivo. Veja, gente, eu estou usando a palavra objetivo aqui, e mais para frente eu vou usar a palavra subjetivo. Essas são palavras que eu estou usando apenas para fazer as questões serem compreendidas. A ideia de subjetivo praticamente não existia nesse contexto da filosofia grega antiga, tá? Então, assim, quando a gente fala de subjetivo, acho que a maioria das pessoas entende que a gente está falando o quê? A gente está falando justamente de uma coisa relativa ao sujeito, né? Lá no meu exemplo do suco, alguém poderia dizer, qual o melhor suco que existe? Ah, isso é subjetivo, isso depende de quem está bebendo, né? Então, se o cara que gosta de abacaxi responder essa pergunta, o sujeito que gosta de abacaxi vai dizer que é abacaxi. O sujeito que gosta de laranja vai dizer que é laranja. Essa ideia de sujeito, de subjetividade, de subjetivo, ela não existia no mundo antigo. Mas como ela ilustra mais ou menos a batalha que se trava aqui, que é entre objetividade e subjetividade, o subjetivismo ele é uma forma de relativismo, tá? Mas ele não existia na Grécia Antiga. Então, se eu me remeter a essas palavras novamente, tenham isso em mente, né? Isso aqui é um parênteses para aquelas pessoas mais treinadas que eventualmente ouvirem. Opa, mas esse cara está falando de subjetivo e Platão, só que para Platão não existia o subjetivo. Sim, eu sei disso. E a gente vai voltar nessa discussão já já. Mas eu estou falando isso porque isso ajuda a entender os problemas que estão sendo discutidos aqui. Então, no Teeteto se discute o conhecimento, e seja lá o que for esse conhecimento para Platão, ele é objetivo, como, por exemplo, o conhecimento da matemática. Mas isso é uma outra história. E aquilo que a gente chama, de forma mais técnica, em filosofia de teoria do conhecimento, isso aí é exposto nesse diálogo platônico chamado Teeteto, tá? E aí, o que acontece? Nesta obra chamada Teeteto, aparece uma frase muito famosa, atribuída ao sofista Protágoras, que é a seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas. Então, essa frase, talvez também algumas pessoas já tenham ouvido falar, a autoria dessa frase é, supostamente, de Protágoras, que era um sofista. Essa frase aparece no Teeteto, ou seja, aparece no diálogo platônico em que se discute o problema do conhecimento. E agora, o que eu quero propor aqui, como parte desse podcast, é uma reflexão, uma interpretação sobre essa frase, né? Então, a frase diz, o homem, a frase em português, né? Quem quiser, quem for mais da turma nerdona, quem não for apenas assim o leigo interessado, você pode jogar essa frase no Google, vai aparecer o grego da frase, e vai ser muito interessante, e vão aparecer interpretações dadas por filósofos catedráticos, canônicos dessa frase. Tá? Aqui a gente vai fazer um negocinho mais arroz com feijão, e óbvio, dentro da nossa discussão e temática aqui do relativismo. Mas então, a frase, o homem é a medida de todas as coisas, que aparece no Teeteto, parece indicar uma expressão de relativismo. É a ideia, lembrando, o que é o relativismo? É a ideia de que tudo é relativo a algo. Segundo esta frase, para Protágoras, esse relativo a algo aí seria justamente o homem, né? Então, vamos lá. Primeiro, esta frase não é uma expressão de subjetividade, tá? Então, ao longo da história, houve quem tentou interpretar esta frase como uma espécie de antecipação de Descartes, né? Então, quando Descartes diz penso, quem pensa? Eu. Eu penso, logo eu existo. É o cogito, né? Cogito, ergo sum e tal. E a pedra de toque do conhecimento é essa, é a existência dessa consciência pensante, etc, etc. A gente vai chegar nisso um dia, em algum podcast ou no Teatro das Ideias. Mas houve quem fizesse uma ponte entre essa frase do Protágoras e o subjetivismo, entre aspas aí, cartesiano, né? Isso não é uma interpretação canônica dessa frase, mas eu acho que é justo que isso fosse mencionado aqui. Então, o que parece, na verdade, que está sendo dito pelo Protágoras ou está sendo colocado na boca do Protágoras pelo Platão, né, isso é sempre uma ressalva possível, embora tudo indique que a gente possa pressupor que, de fato, Protágoras disse, Protágoras está dizendo que tudo é relativo ao homem. E aí a gente pode entender isso. Podem entender isso como o homem, indivíduo? Podemos, eu acho que podemos, né? Então, o que seria o quê? Seria justamente a forma mais rasteira de relativismo, né? Quer dizer que cada homem é a medida de todas as coisas, inclusive da verdade, e, portanto, não existe conhecimento objetivo, apenas conhecimento relativo. Relativo o quê? A cada homem. A cada sujeito, entre aspas, né? Não vou mais falar essa palavra, porque não era isso que eles estavam pensando, mas a cada homem. Então, pode dizer, olha, cada homem é a medida de todas as coisas. Mas a frase diz, o homem é a medida de todas as coisas. Então, a gente pode interpretar, em vez de homem, no sentido de indivíduos, de pessoas, interpretar o homem como humanidade, né? Na verdade, essa questão, isso é uma coisa que poderia se resolver com o grego. Eu não estou com a frase aberta em grego aqui. Porque, na verdade, quando era homem, indivíduo, era uma palavra grega, e quando era homem, humanidade, era uma outra palavra. Mas isso também não é tão relevante, porque alguém, mesmo que o próprio Protágoras não tenha dito que era o homem indivíduo, alguém poderia dizer, né? E aí nos serve aqui, alimenta o nosso moinho com essa ideia do relativismo. E se for o homem enquanto humanidade, continua sendo relativista, e continua sendo estranho, porque como é que a humanidade como um todo pode servir de medida, né? E aí é medir, isso eu lembro do grego, esse medida é metron, que é medida de medir mesmo, né? Então o homem é o critério, é a medida, é a régua de todas as coisas. É isso que está sendo dito pelo Protágoras aí. E como isso funcionaria se fosse um homem como humanidade, é algo que precisaria ser pensado mais longamente, né? Como é que você vai pensar num consenso da humanidade, né? A humanidade é a medida de todas as coisas. Ora, isso não faz sentido, tá? Mas vamos ficar aqui com o pé um pouco mais no chão e pensar que essa frase é uma expressão de alguém que acredita que o conhecimento é relativo. É mais ou menos isso que o Platão também está dizendo a respeito dessa frase e a respeito do Protágoras. Só um pequeno parênteses aqui. Eu li essa interpretação em algum lugar, e ontem, quando eu perdi o podcast e fiquei com raiva e fui caçar mil coisas, eu procurei essa interpretação, essa que eu vou citar agora, mas eu não achei. Existe uma outra interpretação possível para essa frase do Protágoras, uma interpretação bem louca, bem esotérica, né? Esotérica com S, né? Não com X, bem assim, no pique da unidade transcendental das religiões, essa coisa toda, que diria que, quando diz o homem é a medida de todas as coisas, não seria o homem qualquer, o homem indivíduo, e também não seria o homem humanidade. Mas seria o homem. E aí vocês sabem quem que é o homem, né? Seria o homem com H maiúsculo. Seria o Deus encarnado, o verbo encarnado. Primeiro problema dessa interpretação. Protágoras é anterior a Cristo, então ele não poderia, pelo menos, a não ser que fosse em tom de profecia, mas aí eu nunca ouvi falar disso, ele não poderia estar falando de Cristo, primeiramente porque ele era anterior. Só poderia estar falando de Cristo se fosse em tom profético. Isso eu nunca ouvi falar. E também tem um outro problema para nós, para quem interpreta essa frase não como o homem qualquer, mas como o homem, H maiúsculo, que aí a frase não é mais relativista. Né? A frase não deixa de... Se o critério para todas as coisas for o verbo encarnado, então não é mais relativismo. A gente é muito pelo contrário, né? A expressão divina, ela é objetiva. E, aliás, muita gente diz que ela é a base da objetividade. A gente só pode garantir valores morais objetivos, por exemplo, se esses valores morais estiverem ancorados numa natureza divina. Né? Isso é uma questão de ontologia moral muito boa, muito pertinente, muito contemporânea também, né? Muito tratada por filósofos contemporâneos, mas não é o nosso objeto aqui. Agora, só quis dividir e mencionar isso para vocês. Em linhas de, a interpretação mais oficial da frase do Protágoras é que esta frase está expressando uma conceituação relativista que está dizendo que se tudo é relativo a algo, esse algo é o homem. O homem é a medida, é o metrô, é a régua de todas as coisas. Tá? Então, Platão põe isso na boca de Protágoras e Sócrates, seu mestre, mestre de Platão, antagonizava essa ideia. Ó, isso daí, meu amigo, você pode falar e tal, mas é bullshit. Tá? Isso daí é besteira. Conhecimento não é isso, não é. O homem não é a medida de todas as coisas, não. Tá? Porque se você levar essa ideia para frente, você vai ter problemas aqui, problemas ali, problemas acolá. Tá? Então, né, no fundo, no fundo, todo esse podcast e tudo isso, gente, é uma contextualização. Tá? Então, se você está se deparando pela primeira vez, recentemente, com essas discussões, isso, eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Né? Quando eu li o livro Imposturas Intelectuais, do Alan Sokal e do Jean Brickmont, que é um livro em que os caras estão metendo pau, esses caras estão metendo pau no pós-modernismo, e eles estão falando, olha, este movimento chamado pós-modernismo é extremamente relativista, é um relativismo radical. Eu falei, opa, aí é aí que tá a merda, vou bater nesse troço. Hã? Mas, na verdade, isso é coisa velha. Tá? É mais ou menos, fazendo um paralelo aqui, é mais ou menos como a história das heresias dentro da história da igreja. Né? Então, quando surge, de vez em quando surgem aí posturas e movimentos heréticos, e parece que é uma coisa nova. Mas quando você vai ver, são coisas que a igreja primitiva já enfrentou. E muitas vezes já até já resolveu. Né? Quando a gente chegar nos podcasts de refutação mais ampla do relativismo, vocês também vão ver que os argumentos contra o relativismo, eles não são exatamente argumentos novos. Né? É aí que a gente vai entrar mais no aspecto político, que, olha, não importa se o relativismo é logicamente sustentável ou não, o que importa é o tipo de narrativa que ele está permitindo. Né? A gente vai ver que a sobrevivência do relativismo, enquanto ideia, de um ponto de vista intelectual, tem muito mais a ver com isso do que com a sua, com o seu poder justificatório para si mesmo, que é muito frágil. Né? O relativismo ele é logicamente contraditório e não é muito difícil enxergar isso. Tá? Mas isso é uma questão para a sequência aqui dos nossos podcasts. Então, mas o objetivo todo do episódio de hoje é ilustrar com vários elementos de prova que o relativismo não é uma coisa nova. Então, muito rapidamente aqui, a gente está se encaminhando para o final, mas ainda não chegamos. Como é que o Platão expunha essa teoria do conhecimento relativista de Protágoras? Né? Então, dizia aqui, eu estou fazendo aqui um apanhadão da continuidade dessa exposição que Platão fez de Protágoras, esse sofista relativista ou supostamente relativista. Em primeiro lugar, é preciso considerar que Protágoras lecionava, segundo Platão, duas qualidades diferentes de ensino. O ensino mais popular e acessível era dado à multidão, que ocasionalmente pagava e frequentava seus cursos. Né? Então, é aquela ideia de pegar a sua habilidade retórica, a sua habilidade discursiva e colocar na mesa como um produto para venda. Você pode fazer um ensino honesto disso, como você pode fazer um ensino, se não desonesto, não tão honesto. Né? Olha, eu quero aqui. É a famosa lábia, né? É claro que eu estou jogando o nível bem lá embaixo, mas é para ajudar a pensar a questão. Então, olha, eu quero virar um cara bom de lábia para vender coisa boa para os outros ou para vender porcaria, né? Para vender coisa ruim, tá? Então é mais ou menos essa ideia. Então isso para um público mais acessível. E um outro tipo de lição bem mais detalhada era oferecida pelo Protágoras, que era ministrada apenas aos iniciados, discípulos assíduos que recebiam as explicações pormenorizadas das teses de Protágoras. Então, isso nos faz crer que Protágoras era um relativ seria, né? Teria sido um relativista por convicção e não por conveniência, ainda que eventualmente, tenha se aproveitado disso também por conveniência, tá? Mas parece que isso era realmente a doutrina de Protágoras, né? E não apenas a sua uma crença de conveniência para ganhar dinheiro. Tá? Então, esse é um primeiro fato importante. Segundo, de acordo com Platão, no Teteto, o sofista Protágoras utilizava em suas lições aos iniciados o ensinamento da filosofia do pré-socrático Heráclito para dar fundamento à tese do homem medida. Então, rapidamente aqui, no futuro, a gente faz uma série sobre os pré-socráticos, tá? Mas o que que era o Heráclito aqui em 2 minutos para ninguém ficar boiando? Heráclito é o autor daquela frase também famosa, também bem conhecida, que dizia que o homem nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Então, por quê? Porque o rio mudou, então você entra hoje num rio. Ok, se você for entrar amanhã, você é outra pessoa e o rio é outro. As águas transcorreram, você mudou, você, sei lá, né? Aconteceu uma série de coisas com você. Então, a base do pensamento de Heráclito era a ideia de que tudo é movimento, tudo é mudança, e para os gregos, movimento e mudança são coisas muito próximas do que são para nós, por exemplo, hoje, né? Então, hoje, se você tira a sua caneta de um lugar e põe outro, você moveu a caneta, mas não faz parte do nosso repertório mental a ideia de mudança, né, com o movimento. Mas para os gregos, movimento e mudança eram coisas muito próximas, e Heráclito estava convencido de que a realidade era constituída de movimento, de mudança. E Heráclito também estava convencido de que a realidade ela é composta de conflito, né? Existe uma outra frase de Heráclito, não tão conhecida, em que ele dizia que tudo é conflito. A palavra grega para conflito é polemos, né? Então, tudo é polemos. Se tudo é conflito, e se tudo está mudando, e se tudo que existe é esse conflito, essa mudança, esse movimento, então, olha, que a gente salte disso para um relativismo, não é exatamente surpreendente. Heráclito era um relativista? Provavelmente é impossível dizer isso com precisão, tá? A gente não tem acesso a textos e a doutrina de Heráclito expressa por ele mesmo. Mas, se a gente pensar nisso um pouquinho e chegar à conclusão de que não existe nada objetivo, né? Então, ou seja, ah, o rio, este é o rio. Ah, este é o rio hoje, amanhã será outro rio. Ou seja, é justamente isso, é você dizer que não existe uma base objetiva nas coisas, na realidade, e por aí vai. Né? Então, parece, segundo Platão, que Protágoras tinha por mestre, por inspiração, Heráclito, que era quem dizia que não existe nada constante. Né? O filósofo pré-socrático da constância era Parmênides, que dizia que em vez de tudo ser mudança, dizia que tudo é ser. Ou seja, tudo é existência constante. O que existe constantemente é o que existe de fato, o resto não existe. Heráclito estava exatamente na contramão, dizendo: o que existe é a mudança, a única coisa constante é a mudança contínua. Tá? Então, Protágoras encontrou aí apoio, né, para a sua doutrina relativista em Heráclito e não em Parmênides. Tá? E aí a ideia do homem medida, né, que está expressa nessa frase, encontraria uma fundamentação, um fundamento maior e melhor nas ideias de Heráclito. Né? A ideia de que tudo está sob efeito de um fluxo constante justifica-se porque não há razão para acreditar em ideias gerais acerca da humanidade, do destino humano, de conhecimento, etc. Não é porque está tudo mudando o tempo todo. Então não tem como você falar, eu sei isto, porque amanhã tudo pode mudar e você não vai saber mais. Né? E aí, esse tudo não é um tudo metafórico, mas é um tudo literal. Amanhã tudo realmente pode mudar e você pode não saber mais nada do que você achava que sabia, do que você achava que era um conhecimento objetivo. Protágoras chega a dizer que o conhecimento de medicina, mesmo que se defina por um conjunto de técnicas sobre o bem-estar do corpo, não é um caso de verdade absoluta. Os preceitos médicos não fazem mais do que substituir uma sensação ruim, como a febre, por uma sensação boa, a saúde. Estamos aqui no plano da sensação. E, sobretudo, bem de acordo com a doutrina que cada um é juiz solitário de tudo que é verdadeiro e falso. Ou seja, a frase o homem medido de todas as coisas está falando de indivíduos, o homem indivíduo, né? Cada um como juiz solitário daquilo que é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque a teoria do conhecimento de Protágoras era uma teoria do conhecimento sensibilista. Se você está dizendo que tudo que a gente conhece vem da sensação, e cada homem, cada ser humano sente as coisas de um jeito diferente, então tudo que nos resta é chegar a conclusões relativistas mesmo. Eu sinto que o melhor suco é o de laranja, você sente que o melhor suco é o suco de abacaxi. Se tudo que existe é a sensação, então é melhor cada um ir para casa feliz com a sua própria sensação. A coisa se encerra aí, tá? Então, as coisas, elas aparecem ao homem sensível, né? O homem que sente, que é basicamente todo ser humano normal tem a sensibilidade, e cada um as percebe de um jeito próprio. O relativismo, ele é uma doutrina que vai estar muito próxima, às vezes, do ceticismo, é porque o cético vai dizer, não há verdade. O relativista, ele vai dizer, há verdades, cada um com a sua. Então são coisas próximas, se a gente pensar nesse ceticismo mais radical. Existe um outro filósofo cético, chamado Sexto Empírico, que ele dizia uma coisa que era o seguinte, ele perguntava, o mel é doce? Olha, parece, né? Quando a gente experimenta, normalmente o mel é doce, mas a gente não pode saber, sabe por quê? Bom, eu peguei aqui um favinho de mel, beleza, tá doce. Só que se eu escovar os dentes, isso, claro que isso sou eu dizendo, né gente? O Sexto Empírico não estava pensando em escovar os dentes, mas pensem o seguinte, você pegou um favo de mel, pôs na boca, super doce, gostoso, ok. Você sentiu, né? Então, olha, uma teoria do conhecimento sensibilista. Você sentiu o mel doce. Aí você escovou os dentes. Você pegou outro favo de mel. Aquilo já não te parece mais doce. Você já não sente aquilo doce. E aí, o mel é doce ou não é doce? Olha, ele até parece doce, porque a maioria das vezes ele se apresenta doce. Mas eu não posso ter certeza que ele é doce. Então, isso, de certa maneira, é um certo ceticismo relativista. Né? Isso seria também, mais ou menos, como dizer que o Dalton... Colocar o seguinte, o céu é azul, ou, sei lá, né, uma cor de um objeto. Ah, mas o daltônico vê de outra cor. E aí, quem está certo? Quem está vendo a coisa tal como ela é? O daltônico ou nós? Isso é uma pergunta de um relativista. Claro que isso dá para... Eu não vou responder isso aqui agora. Né? Mas assim, isso não é um bom argumento, mas isso é algo relativista e que pode ser dito, né? Olha, o daltônico vê preto onde quem não é daltônico vê verde. Quem tem razão? Quem está certo? Ah, ninguém está certo. Ou nós não podemos saber, vai que é o daltônico que tá certo. Tá? Então esse é o tipo de coisa, é o tipo de objeção de cunho relativista ou cético que a gente encontra muito por aí. Né? Outra coisa que será relativista e que tem um pouco a ver com essa coisa das cores e do mel é o construtivismo. Então, olha só, lembram que eu falei? A gente precisa ficar muito de olho nesse papo de relativismo porque ele está em todo canto e a gente não sabe. Então, se a gente pensar na doutrina pedagógica do construtivismo, que é a ideia que o conhecimento é construído, dito de maneira aqui bastante grosseira, se você disser que a mente humana ela constrói a realidade, isso também vai te levar a conclusões relativistas. Porque a mente de um louco constrói a realidade de uma forma diferente. E se você acha que não tem critério objetivo, né, não tem medida objetiva, então quem garante que o louco está certo e nós estamos errados? Né? Então a ideia é que a matemática é um conhecimento construído. Isso é ridículo. Mas isso está por aí. Né? Essa ideia está por aí. E tudo isso ou é relativismo, ou tem a ver com relativismo, ou vai levar a conclusões relativistas. Por isso que a gente tem que prestar atenção nesse tal de relativismo e, inclusive, saber como Platão e Sócrates o combateram, que é o que a gente está fazendo um pouco hoje e vai fazer um pouco na sequência, né, no podcast da semana que vem. Então, Protágoras seria o primeiro relativista da história, tá? Lembrem que eu disse que existe um outro sofista famoso que foi Gorgias. E que existe, inclusive, um diálogo platônico chamado Gorgias. O Giovanni Reale, que é um grande historiador da filosofia, diz que Gorgias talvez tenha sido o primeiro niilista da história. Eu já falei de niilismo na série sobre Jordan Peterson, vou retomar aqui. Mas olha só, relativismo, ceticismo, niilismo são coisas que estão muito próximas. Na minha visão, o que é o niilista, então, portanto? Niilista é o cara que não diz que existem verdades. É o cara que diz que não existe verdade nenhuma. Não existe verdade nenhuma, não existe bem nenhum, não existe justo nenhum, não existe belo nenhum, não existe nada. Isso é o niilista. Né? A palavra niilista é daí. Nihil, né? Nadista. Nihil é nada em latim. Óbvio que esta palavra não era uma palavra dos gregos, porque, como eu acabei de dizer, é uma palavra latina. É um pouco anacrônico, então, falar que Gorgias, né? Então, Gorgias seria o primeiro niilista, né? Se a gente pegar o conceito de niilismo, que é posterior, a gente consegue enxergar um princípio de niilismo em Gorgias, que era um sofista. Então, o que que eu costumo dizer? Que niilismo nada mais é que relativismo com coragem, né? Porque se você não tem verdade objetiva, então esse negócio de tem verdades é bobagem. Na verdade, se não tem verdade objetiva, então não tem verdade nenhuma. Se não tem verdade nenhuma, não tem bem, não tem justo, não tem nada. Então, ou seja, o niilista, nesse sentido, o niilista está certo. E o niilista é o mais corajoso. Ele é mais corajoso que o construtivista, ele é mais corajoso que o cético, e ele é mais corajoso que o relativista. Porque ele fala, olha, não, meu amigo, se você chegou a essa conclusão, e o niilista chegou, na verdade, não existe nada. Não tem essa de tem verdades ou cada um com a sua verdade. Não, não tem nada. Não tem nada, literalmente nada. Né? Tudo é possível. Porque não existe nada. Então não há nada, nem bem, nem valor, nem sentido, nem justo, nem belo, nem certo. Não que uma mesma coisa possa ser boa ou ruim a outro. Bom e ruim sequer existem. Né? E se não existem objetivamente, é isso mesmo. Né? Então é interessante a gente pensar aí no Gorgias como sofista que teve coragem de levar as implicações dessa ideia adiante nas suas consequências reais, próprias e devidas. Então, esse é o contexto aí, uma pequeniníssima introdução ao relativismo como um problema no mundo antigo, tá, gente? Então, esse é o podcast de hoje. Semana que vem nós voltamos com o que que Platão põe no lugar disso daí tudo. Acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Este foi um podcast sobre Sócrates e Platão contra, batendo, socando o relativismo. Não deixem de me acompanhar também nas redes sociais. Basta procurar por Andreas Barreto no Facebook e no Twitter. E também no Telegram. No meu canal, eu faço análises diárias de aforismos de Nicolás Gomes Dávila. Muito obrigado e até a próxima.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.